11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E aí, exagerou na comida e no feriado? Bora perder calorias. E para incentivar você a balançar essa carcaça, vamos falar de esporte. No ar, 11 minutos e já chamamos o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem com vocês? Como estão?
Tudo certinho. Pedro, bom dia. Estamos aí firme e fortes aí nessa sexta-feira depois do feriado. Meu caro Pedro Pince, o feriado começou para mim na noite de quarta-feira com a fantástica vitória do Fluminense contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro.
Então eu estou no lucro, porque a minha começou na terça.
Com a vitória do
Esporte. Começou na terça, depois de um gol aos 49 do segundo tempo.
Contra o Esporte, então, né?
De nada, de nada.
Eu quase não morri. Tá louco? O Esporte, mais uma virada, né? Que o Esporte toma no campeonato depois de fazer 2-0.
É a 13ª, me parece.
E aí fez 2-0 e complicou o jogo com o Botafogo. E o Botafogo conseguiu virar o jogo. Ali, tendo mais sorte do que juízo, com o jogador panamenho fazendo 2 gols, o Kadir, que era o jogador da base, que foi um coelho que o italiano Ancelotti tirou da cartola. Mas o Botafogo teve mais sorte que juízo. E depois a rodada ajudou bastante o Botafogo, diga-se de passagem, né? com a derrota do São Paulo, com a derrota do Bahia. Então foi uma rodada muito boa para o Botafogo.
Estão permitindo sonhar.
Que vem a fase de grupos. Estamos ansiosos por isso.
É, da Libertadores aí. Só que tem um problema. Quem está no retrovisor do Botafogo é exatamente o Fluminense, que parece que...
Isso.
É, vamos lá. Estão disputando aí ponto a ponto essa vaga para Libertadores fase de grupos. Mas daqui a pouco a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, sim, né? Teve rodada ontem, amanhã já tem mais uma rodada, né? O pessoal acelerando aí para dar tempo de terminar a temporada. Daqui a pouquinho a gente fala de Brasileirão. A senadora Leila Barros defendeu a educação física nas escolas como forma de combate à obesidade.
Ela também ressaltou a relevância do esporte para a economia brasileira. As informações com a repórter Lana Dias.
Em discurso no plenário, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou a importância da educação física nas escolas no combate ao aumento da obesidade. Ela destacou que, para além da competitividade, o esporte é ferramenta de transformação social, de saúde, respeito e cidadania. De acordo com dados do Atlas Mundial da Obesidade de 2025, 1 em cada 3 brasileiros vive com obesidade. A senadora afirmou que a atividade física é a forma mais eficaz de reverter esse cenário, especialmente quando a prática é promovida nas escolas.
É através dos pequenos que a gente vai conseguir implementar, né, uma cultura esportiva, uma cultura de qualidade de vida. Eu não quero que o jovem na escola ele tenha acesso à educação física para ser um atleta, porque 1 em 1 milhão vai ser um atleta olímpico. Mas mais do que isso, nós queremos uma sociedade saudável.
Além dos benefícios para a saúde, a senadora também destacou a relevância do esporte para a economia.
Dados do relatório PIB do esporte brasileiro, um relatório nacional da economia do esporte, mostram, pasmem, que em 2023 a indústria do esporte movimentou 183,4 bilhões. O equivalente a 1,69% do PIB nacional, superando inclusive o setor da cultura, que corresponde hoje a 1,55%.
Tá, aí essa foi a senadora Leila Barros incentivando a educação física nas escolas como forma aí de combater a obesidade. Obesidade está bem presente aí em muitas crianças e adolescentes. Bora falar aqui de Série B, gente, porque tem rodada decisiva amanhã, né, Pedro Pince? Série B. A rodada já começou com um jogo que não teve influência na tabela. Vila Nova 2, Volta Redonda 2, na quarta-feira. As duas equipes já estão de férias. Vila Nova continua na Série B. Volta Redonda ano que vem.
Volta para a terceira divisão.
Exato. Agora amanhã, gente, tem um confronto aqui. Duas equipes diretamente envolvidas no acesso, né, na disputa ao acesso. Remo e Goiás... É. No Mangueirão amanhã, ou melhor, domingo, 4:30 da tarde. E aí, Pedro Pince, o que você acha aí que vai dar? Remo ou Goiás, se a Chapecoense também corre aí para subir.
É, exatamente. Eu, na verdade, assim, eu torço muito para que o Azulão, né, o Remo, consiga trazer essa vaga para o norte do país, voltar a ter um representante na primeira divisão, sabe? É, o Remo tá fazendo um grande trabalho lá no Pará esse ano e tomara que eles consigam trazer essa vaga para a primeira divisão, sabe? Torço muito para isso. Nada contra o Goiás, que é um time super tradicional, que assim, já teve tantas boas performances em Série A. Mas a minha torcida realmente esse ano é pro Remo. Ainda mais jogando no Mangueirão, então a chance é bastante razoável. Embora no último jogo do Remo, que foi um Remo e Avaí na semana passada, houve uma batalha campal ali, vários jogadores expulsos. Não sei o quanto isso vai influenciar na partida, mas somos todos Remo para essa partida.
Eu sou também. Eu tendo a acompanhar aí o relator, nosso querido Pedro Pinça, até porque é uma, para o paraense torcedor aí do Remo, vai ser uma grande oportunidade de voltar para a Série A. Agora, infelizmente, para o torcedor do Paysandu, no ano em que o Paysandu cai para a Série C. Né? Mas, de qualquer forma, está na hora de algum time lá de Belém voltar para a elite do nosso futebol. E eu torço para que isso aconteça com o Remo. Vou torcer
mesmo. Deixa eu só fazer uma correção, que eu chamei de Azulão, pelo amor de Deus. É o Leão lá do Pará, né? É o Remo.
Tá aí, a última vez que um time do Pará, né, e também do norte do Brasil esteve na Série A foi em 2005, com o Paysandu. O Paysandu foi rebaixado naquele ano. De lá para cá, nenhum time do norte do país fez parte da Série A. Então vamos acompanhar aí.
20 anos fazem isso,
então. É muito tempo. Bom, vamos agora falar de Campeonato Brasileiro. Tivemos aí rodada, né, no feriado, né, agora tem rodada no final de semana. Foi bem agitado aí o feriado, né, no Campeonato Brasileiro. Bons jogos, muitos gols. Por exemplo, ontem tivemos clássico Corinthians e São Paulo no Itaquerão, na Neoquímica Arena, jogão. Memphis fazendo a diferença.
Belíssimo.
Diga aí, Pedro Pinça.
Né, você quer começar pelo Corinthians e São Paulo? Foi realmente o São Paulo estava jogando ali suas últimas fichas praticamente para tentar uma vaga na pré-Libertadores e acabou o Corinthians vencendo o São Paulo em Itaquera, coisa que não acontecia. Já havia esse tabu também. E o Corinthians ontem, com o Yuri Alberto fazendo dois gols e o Memphis fazendo um gol sensacional. Quem não viu tem oportunidade. Foi um belíssimo gol e o Corinthians acabou vencendo por 3-1. Lá no Itaquerão, na Arena. Como é que é o nome lá?
Neoquímica Arena,
isso. Obrigado.
Tá, então, a rodada teve alguns outros jogos. O Pedro Pins já falou aí do Botafogo 3, Sport 2. Fluminense ganhou do Flamengo, 2-1. Com uma entregada do Rossi. Gostei daquela do Rossi. Muito boa a jogada do Rossi. Acho que já esgotou aí as lambanças do ano para a final contra o Palmeiras da Libertadores.
Na verdade, as pessoas dividiram muito a lambança com o zagueiro João Vitor, né? Que acabou tá entrando numa fria aí, porque o Danilo estava na seleção e os dois Léo estão machucados, né? Léo Ortiz, Léo Pereira. E o cara deu uma recuada ali que foi quase uma pedrada, o famoso fogo amigo. E o Rossi, em vez de dar uma bicuda para frente ou deixar a bola sair, tentou dominar e aí deu tudo errado. E o Serna, que nada tem a ver com isso, fez o gol. Agora, a se destacar, o outro gol do Fluminense, que foi o gol do Lúcio Acosta, que realmente foi um golaço, que ele nunca mais acerta aquele chute. E ele deu a sorte de acertar num Fla-Flu importante para o Fluminense. Belo gol, né, Adriano? E os últimos resultados também, algumas surpresas aí na rodada, né? Que foi primeiro mais uma vez o Palmeiras, tentando aí
ganhar
o campeonato.
Dando mole.
0-0 contra o Vitória. Então o Palmeiras vem aí de duas derrotas, Santos e Mirassol, e o empate em casa com o Vitória.
E vai pegar o Fluminense.
Aí é caixão de vela preta.
E o outro resultado que eu queria destacar é o Bahia, que é o melhor mandante no campeonato. acabou perdendo para o Fortaleza na Fonte Nova. Uma chuva, bastante água caiu lá em Salvador ontem, e o Fortaleza acabou vencendo o Bahia, que saiu do G5 e agora está em sétimo lugar, porque foi ultrapassado tanto pelo Botafogo quanto pelo Fluminense, que agora são quinto e sexto, e o Bahia em sétimo, mas foi um resultado surpreendente. Fortaleza 3, Bahia 1.
Verdade. Bom, gente, vamos falar agora de eliminatórias da Copa, né? Porque tivemos aí ontem o sorteio para as repescagens. Tanto a repescagem europeia, 16 seleções disputam 4 vagas, e a repescagem mundial ou intercontinental, 6 seleções atrás de 2 vagas. Então, no geral, faltam 6 definições de vagas para a Copa do Mundo. Itália, meu caro Gisiel Carvalho, vai pegar a Irlanda do Norte na primeira fase da repescagem europeia e, se passar pela Irlanda do Norte, pega ou País de Gales ou Bósnia. O que você acha, Gisiel?
Faz tempo que eu simplesmente não acredito mais na Itália, até pelo retrospecto. A Itália tem, assim, aquele futebol que inclusive nos eliminou uma vez, parece que desapareceu. E a Itália não tem nem ido para as últimas Copas, não tem feito jogos interessantes. E se a Itália mais uma vez ficar fora da Copa, para mim não vai ser novidade.
E aí, Pedro Pins, o que você achou aí do sorteio que colocou a Itália nesse caminho? Irlanda do Norte, depois ou Gales ou Bósnia?
A Irlanda do Norte, ela vem de vitórias contra Portugal e a Hungria, né? Então, teve um jogador, que eu não vou faltar, vai faltar o nome dele agora, que ele fez, parece que 5 gols em 2 jogos e virou... Não, estou confundindo com a Irlanda, desculpa. Mas a Irlanda do Norte pode fazer frente à Itália, sim, justamente por conta desse histórico que o Gisiel está falando, porque a palavra repescagem e a Itália não tem boa relação, um bom histórico, não. Então, pode complicar, sim. A Itália, mais uma vez, mostrando que a fase já não anda muito boa já há uns 20
já
anos.
Já faz tempo, então, é verdade.
Então, é complicado para a Itália, realmente.
É verdade.
Desculpa aí ter confundido as duas Irlandas.
Tranquilo. Agora, vamos falar da repescagem mundial. Nova Caledônia e Jamaica se enfrentam numa semifinal. Quem ganhar pega a República Democrática do Congo. Na outra chave, dois vizinhos do Brasil, Bolívia e Suriname, se enfrentam.
Esse jogo vai ser uma maravilha, né? Bolívia e Suriname, quando você imaginou que ia ter esse jogo?
E quem ganhar vai pegar o Iraque. Gisiel Carvalho, sua...
Você deixou isso para mim, claro, certo? Sério isso? Eu não tenho dados, Adriano. Realmente são jogos que a gente vê muito pouco.
Vou ser curioso, jogos curiosos.
Jogos curiosos, exatamente, para a gente ver como é que está sendo o futebol nessas plagas. Bolívia, Suriname, Nova Caledônia, Jamaica. E jogos que a gente vai começar praticamente a ver a partir de agora e principalmente no ano que vem, com essas 42 seleções numa Copa.
48?
48, então. Aí abre espaço aí realmente para muitas estreantes e muitos locais onde o futebol não tem muita tradição, mas que a gente vai passar a ver jogos dessas seleções. Realmente me faltam dados para te falar qualquer tipo de resultado.
Puxa vida,
com relação a isso.
Ô, Gisiel,
mas vamos passar a ver agora, né? Vamos Quem ver. Sabe? Talvez o Pedro Pincer, curioso mais do que eu, saiba um pouquinho mais do futebol aí da Nova Caledônia.
Eu vou decepcionar o relator.
Tá bom, então.
Eu vou decepcionar o relator, mas eu queria destacar a questão do Suriname, que se ele vem à Copa do Mundo, a gente vai ter aí praticamente uma Holanda A, que está classificada, uma Holanda B, que seria Curaçao, e um terceiro time com jogadores de colonização holandesa ali, que caso o Suriname passe a Copa do Mundo, né?
É verdade.
Muito curioso.
Bom, o Suriname, que era a antiga Guiana holandesa.
Isso.
Tá aí, então. Pois você puxou o assunto, nosso 11 minutos já está estourado, mas bem rapidinho aqui, o que vocês acharam? 30 segundos para o Gisiel, 30 para o Pedro Pincer, classificação de Curaçao para a Copa do Mundo.
Olha... Que coisa, né?
É isso.
Que momento.
Que momento.
Muito bem. Ok, vamos ter aí.
Eu acho legal, eu acho bacana. Uhum. Assim, tem grande chance de ser saco de pancada na Copa? Tem. Mas política, socialmente, politicamente, eu acho bacana de ter países assim, menos votados na Copa do Mundo. Acho bem interessante.
E vai deixar o nosso álbum de figurinhas mais legal também.
Isso que eu ia falar, exatamente, o álbum de figurinhas, justamente.
É verdade.
Eu tenho direito a um destaque final rapidamente?
Vai lá.
Tá tendo o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia e o Brasil não tem mais representantes masculinos, visto que Evandro e Arthur foram eliminados hoje, e Duda e Ana Patrícia foram, teve WO, houve uma lesão e elas estão fora, e a única dupla brasileira classificada por enquanto é Vic e Tamela, e está rolando agora o jogo da Carol Soberg com a Rebeca, mas elas estão aí numa situação difícil, devem ser eliminadas. Então vai sobrar só uma dupla feminina para as semifinais do Mundial de Vôlei de Praia, se a Carol e a Rebeca não virarem o jogo que está acontecendo agora contra os canadenses. Tá?
Maravilha. Isso. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom final de semana e até segunda-feira.
Eu que agradeço a oportunidade sempre de estar aqui com vocês dois, bater essa bola, trocar essa ideia, e a gente se fala na segunda. Obrigado, gente. Um abraço a vocês e até segunda-feira.
Abraço, Pincer.